acho que é tão... Vocês estão me ouvindo bem? Para falar de um tema que acho que é tão importante hoje em dia, tá tão em discussão, que é a internet das coisas, e abordar um tópico talvez um pouco mais específico relacionado à internet das coisas, que é o risco desses fechamentos em pequenos silos de desenvolvimento e como a gente pode fazer para que esses objetos conectados e essas coisas conectadas à internet, elas sejam abertas para o maior número de pessoas. E também eu vou contar um pouco para vocês o que o W3C vem fazendo com relação a isso. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Reinaldo Ferraz. Eu trabalho no escritório brasileiro do W3C aqui em São Paulo. Eu trabalho especificamente com a acessibilidade na web e com a Open Web Platform, que são as principais tecnologias do W3C hoje, que é HTML, CSS, SVG e por aí vai. E também estou ligado aos grupos de trabalho de Internet das Coisas e Web das Coisas dentro do W3C. Antes, deixa eu fazer uma introdução rápida só para explicar o que é o W3C. Para resumir assim, de forma muito rápida, o que o W3C faz é... O W3C ele desenvolve padrões. E que tipo de padrões são esses? São os principais padrões que a gente tem para a web hoje. Então, a gente pode ter o HTML, CSS, SVG, RDF. Já são mais de 100 padrões que o W3C desenvolveu. E qual que é a grande sacada de utilizar um padrão do W3C e não querer criar um outro padrão ou utilizar um outro padrão específico para a web? A grande sacada é que os padrões do W3C eles são livres, são abertos, ou seja, você não tem que pagar nada para utilizar um padrão do W3C, você não tem que pedir a bênção do W3C para poder utilizar ou criar uma página web, e qualquer pessoa pode participar da construção desses padrões dentro do W3C. Então, empresas filiadas, elas participam dessa construção, mas o público e a sociedade civil também participa diretamente na construção desses padrões colaborativos que são utilizados internacionalmente. E o W3C no Brasil ele é uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet e do NIC.br. Eu acho que a grande sacada do Comitê Gestor do NIC.br para trazer o W3C aqui para o Brasil é tentar colocar o brasileiro como não só um adotador de padrões, e sim que a gente possa contribuir com padrões internacionais, que a gente possa contribuir com entidades internacionais, com padrões internacionais, com a nossa realidade de desenvolvimento de padrões. Então, a gente tem feito um trabalho muito amplo de tentar trazer cada vez mais a comunidade, não só de desenvolvedores, mas também de usuários da internet brasileira, para participar dessas discussões dentro do W3C internacional, para a construção de padrões dentro do W3C internacional. Mas vamos falar efetivamente sobre o tema dessa palestra, que é a internet das coisas. Primeiro, a internet das coisas ela tem um enorme potencial. Acho que é muito fácil de verificar que cada dia que passa a gente tem cada vez mais objetos conectados à internet. E segundo a revista Forbes, ela, no finalzinho de 2014, ela anunciava a internet das coisas como uma das top 10 tecnologias para utilização, top 10 tecnologias em 2015. É importante ressaltar esses rankings da revista Forbes, que em 2013 ela falava já do HTML5. E lembrando que em 2014 o W3C tornou o HTML5 como uma recomendação. Mas, na verdade, a internet das coisas não é um tema novo. O mercado, especialmente o cinema, ele já abordava essas questões de objetos conectados, de coisas conectadas e a utilização de pessoas com esses objetos conectados. Acho que desde Minority Report até o De Volta para o Futuro, Star Trek, eles já conseguiam identificar, prever situações como óculos conectados, você ter um painel de videoconferência, lembrando que De Volta para o Futuro é de 1985, e Star Trek também, você pensar que você pode fazer um diagnóstico de uma pessoa, ou nesse caso de um alienígena, utilizando um dispositivo móvel, ou mesmo os óculos, que você possa interagir, óculos que você possa se conectar com outras pessoas e se comunicar através desse tipo de dispositivo. Esse daqui é um gráfico interessante, que foi feito pela Cisco, em 2010, falando sobre o crescimento de objetos conectados na internet. Então, eles tinham uma estimativa que em 2015 esse número chegaria a 25 bilhões de dispositivos conectados. E em 2020 eles têm a estimativa de chegar em aproximadamente 50 bilhões de dispositivos conectados. A comparação que eles fazem é que essa bolinha marrom é a quantidade de seres humanos e as bolinhas, as, os círculos azuis é a quantidade de dispositivos conectados que a gente vai ter. A gente vai ter mais dispositivo conectado do que pessoas na Terra por volta de 2020, ou seja, daqui 5 anos. Mas a gente precisa dar sentido para as coisas que a gente vai conectar à internet, porque a gente pode conectar qualquer coisa na internet. Hoje em dia, a gente, eu deixei essa frase interessante do Because We Can, é um trechinho de um episódio do Big Bang Theory, que o Sheldon ele e os amigos dele começam a conectar uma lâmpada na casa dele, e aí eles abrem a conexão à internet para que as pessoas do mundo inteiro pudessem interagir com a lâmpada, apagar e acender a lâmpada. Aí a Penny pergunta, mas por que vocês estão fazendo isso? Ele fala, porque a gente pode, né? Mas não é só porque simplesmente você pode fazer essas coisas legais que você deve fazer esse tipo de coisa. Você tem outras coisas muito mais interessantes do que se fazer. Existem algumas aplicações que são bem, que já estão disponíveis no mercado e que já são, que são bem úteis, como, por exemplo, as pulseiras para a gente poder medir batimento cardíaco durante uma corrida. A gente tem alguns wearables que você pluga no seu tênis para que você possa medir a quantidade de tempo que você já correu. Mas tem algumas aplicações inusitadas e até questionam um pouco a utilidade da internet das coisas. Como, por exemplo, um sistema que mede se acabou a cerveja do seu galão. E ele te manda uma mensagem por um smartphone e você pode comprar a cerveja automaticamente do seu fornecedor. Tem uma aplicação que é uma árvore de Natal que pisca conforme você recebe e-mail. Uma bandeja de ovos que te avisa quantos ovos você tem. Um sistema de alimentação de cachorros por videoconferência. Então, você foi viajar, largou o seu cachorro dentro de casa. Você pode mandar um sinal por um aplicativo. E aí você aparece na frente da câmera e aparece para o seu cachorro. E também uma fralda conectada para saber se seu filho fez cocô ou não. A gente parece engraçado, mas tudo isso daqui, a grande maioria desses projetos, eles estão no Kickstarter tentando buscar financiamento para funcionar. Então, isso daqui, tem gente tendo esse tipo de ideia para ver se isso vai adiante. Mas vocês perceberam que boa parte desses exemplos que eu mostrei, especialmente os exemplos mais estúpidos, eles não são necessariamente internet das coisas. A gente poderia até chamá-los de internet dos sensores, porque um grande número de sensores para poder medir uma determinada característica e mandar para a internet. A internet das coisas é muito mais do que isso. A gente tem que dar capacidade computacional para que esses objetos eles possam funcionar de verdade. Por exemplo, imaginar uma rodovia com os carros conectados e esses carros conectados eles estarem um conversando com o outro, você ter uma conexão entre eles para que você possa saber como está o trânsito em uma determinada região, ou então que caminho você deve fazer, independente de você ter um Waze plugado no seu carro, mas os carros conectados e conectados com a rodovia para você ter maiores informações e também você ter a relação, por exemplo, se o consumo de gasolina está adequado, se o óleo do seu carro também está no nível adequado. E também o que a gente já está acostumado a ver, as questões de Smart TV, que a gente pode se comunicar com pessoas. Hoje, com uma webcam no topo da TV, você consegue usar a televisão como sistema de videoconferência ou então assistir vídeos digitais. Mas hoje em dia, a gente pode conectar qualquer coisa à internet das coisas. Então, você não precisa ter um objeto Smart para que ele seja efetivamente internet das coisas. Por exemplo, com uma televisão, tudo bem, esse exemplo aqui é um pouco exagerado, mas uma televisão com uma saída HDMI, eu consigo tornar uma televisão não smart em uma smart TV utilizando, por exemplo, um Chromecast ou uma Apple TV. A mesma coisa para um carro. Eu não preciso ter um carro totalmente conectado para considerar que ele é a internet das coisas. Se eu tenho o Waze dentro do carro, eu já estou utilizando aquela tecnologia para me locomover e utilizar ela dentro do meu veículo. Lógico, eu não estou utilizando a capacidade total da internet das coisas nesse caso, mas já é um caminho que eu estou seguindo. Existem algumas outras aplicações interessantes, por exemplo, esse Modern é uma aplicação que foi desenvolvida na França. Ele tem essa mãezona que eles têm aqui, né? é uma central que recebe todos os dados desses pequenos sensores que você pode conectar em qualquer tipo de objeto. Então, você pode pregar ele na sua escova de dentes, você pode pregar na sua caixinha de remédio para saber se você tomou o seu remédio na hora certa, ou então pode pregar no seu tênis para ver se você vai, para ver como está a sua corrida e por aí vai. E aí entra uma questão de Big Data versus Small Data. A gente falou, já se fala um tempo atrás sobre esse conceito de Big Data, que tudo gera muitos dados, como a gente vai tratar esses dados, esse monte de dados ao mesmo tempo. Mas, para a internet das coisas, eu acho que a grande sacada é o uso desse Small Data. É fazer a utilização de pequenos pedaços de dados, pequenas partes de dados que as aplicações elas podem que elas vão nos proporcionar para que eu possa utilizar dentro de uma aplicação. Então, não preciso necessariamente ter todos os dados do meu dispositivo sendo tratados ao mesmo tempo. Eu posso ter pequenos pedaços que eu posso tratar e posso conectar com outros objetos. Então, o Small Data nada mais é do que um dataset que consiste em você juntar os pequenos atributos de cada um de cada uma das aplicações, de cada um dos objetos conectados, para você ter um melhor uso dele. E aí, depois dessa introdução, eu queria entrar no conceito que a gente veio para falar nessa palestra, que é a questão dos jardins murados, né? O que é isso de jardim murados que a gente vem falar sobre internet das coisas? Então, quando a gente fala de jardim murados, a gente fala de um aprisionamento dentro de uma rede ou dentro de uma tecnologia. É você não ter a possibilidade de ir além das capacidades do seu dispositivo ou da rede que ele está sendo tratado. O que eu quero mostrar com vocês? Como exemplificar isso? Eu tenho essa situação da minha casa toda conectada. E eu tenho um celular conectado com a minha TV, com a bicicleta, com a minha geladeira. Mas eu trouxe um videozinho que acho que exemplifica melhor esse conceito de uma casa conectada, para antes da gente entrar nos reais riscos desses jardins murados. bem interessante, né? Tem a parte 2 desse vídeo também na internet, que é bem divertida, mas também talvez um pouco mais exagerada. Mas, então, imaginar esse cenário que a gente acabou de ver nesse vídeo, uma coisa linda, né? A casa conectada, você fala com o seu computador, ele manda o sinal para o rádio, para o aspirador de pó, para a televisão, para tudo quanto é lugar. Mas imagina um cenário que você tenha uma lâmpada da LG, uma TV da Samsung, um celular da Apple, um rádio da CCE e um sofá das Casas Bahia. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para interoperar tudo isso? Aí, beleza, você vai ter que ter um aplicativo para cada um deles, você vai primeiro controlar a lâmpada, depois você vai controlar a televisão, depois você vai controlar o rádio e o sofá. Putz, não tem sofá para Windows, não tem aplicativo de sofá para o Windows Phone. Não vou poder usar meu sofá, vou ter que ir para o computador ou para a internet. E é isso que a gente fala quando a gente está comentando sobre a importância da interoperabilidade. Evitar que esse tipo de coisa, esse tipo de risco, aconteça na internet das coisas. E quando a gente fala dos riscos de jardim murados, eu faço referência a algumas coisas importantes. Por exemplo, ser refém de uma única marca. Então, eu ter toda a minha casa, como mostrou no comercial, de uma única marca. Eu só poder utilizar serviços dessa única marca. E eu não poder, por exemplo, utilizar um aplicativo que não foi desenvolvido para uma determinada tecnologia. Ou então, o fim do ineditismo, que os outros definem o que é importante para você. Isso tem acontecido bastante, especialmente quando a gente faz algum tipo de busca. Se esse buscador ele já sabe todas as informações sobre você, ele faz uma inferência do que talvez pode ser relevante para você. Então, isso é muito arriscado, porque, às vezes, uma coisa que pode ser realmente relevante não está ranqueada adequadamente por causa do seu histórico de navegação. E a questão de segurança e privacidade, para onde vão esses dados, o que as empresas que estão utilizando esses dados estão fazendo com eles e para quem que elas estão repassando isso. E essa questão do aprisionamento, ela não é recente. Ela já começou na época, quando começou a onda dos smartphones, né? Você tinha aplicativos que só funcionavam em iPhone, outros que só funcionavam em Android. Eu não sei se vocês lembram, mas o Instagram ele começou como um aplicativo para iPhone e demorou algum tempo para ele chegar para o Android. Então, imagina aquela situação de você desenvolver você ter uma aplicação, você usa um smartphone com uma determinada aplicação, e você troca de celular e você não pode mais usar aquele tipo de aplicação, simplesmente porque ela não roda naquele tipo de dispositivo. E aí entra um ponto interessante, eu não sei quantos de vocês se lembram dessa história, mas em 2010 saiu um artigo da Wired dizendo que a web estava morta. E esse artigo começava da seguinte forma, era o autor contando que ele acordava de manhã, ele lia os e-mails dele no celular dele, no aplicativo de e-mail, depois ele conversava com a mãe dele por Skype, ele lia um livro com um leitor de reader e por aí vai. Então, ele falava que ele ficou todo esse tempo na internet e não na web, e que a web estava fadada a morrer. E algum tempo depois, poucas semanas depois, o Tim Berners-Lee respondeu esse artigo, o cara que inventou a web, respondeu esse artigo dizendo, não, a web está mais viva do que nunca. Porque a gente corre um risco muito grande de desenvolver aplicativos fechados para uma determinada marca e você efetivamente esquecer da diversidade que a gente tem de aplicações e dispositivos para isso. Então, o Tim Berners-Lee defendeu muito o uso de web apps, de você desenvolver uma aplicação utilizando tecnologias web, como HTML, CSS e JavaScript, e a partir daí você pode exportar e você pode encapsular para um determinado dispositivo. Então ele defendia isso para evitar esse tipo de coisa de uma aplicação de ser desenvolvida só para um tipo de telefone celular, e aí depois talvez você ter anos de desenvolvimento, meses talvez vai de desenvolvimento, até chegar e se chegar em um outro tipo de dispositivo. Tem um outro exemplo bem interessante quando a gente fala de aprisionamento, é de uma máquina de lavar. Eu cheguei a ver esse exemplo e, na verdade, eu conversei com uma pessoa que tem essa máquina de lavar, que é uma máquina de lavar conectada, que ela tem um sinalzinho que você aproxima o seu telefone celular e, se a máquina tiver com problema, ela dá um sinal sonoro que o seu telefone celular identifica qual é o erro. E aí, conversando com uma pessoa que tem essa lavadora, ele me contou uma história bem interessante. Ele falou, pô, eu tenho essa lavadora, ela deu um problema em casa, e aí eu notei que ela tinha esse iconezinho do celular. Fui no Google, joguei o nome da lavadora, e me falou o que eu tinha que fazer. Então, eu tinha que entrar no site do fabricante, baixar um aplicativo, eu tinha que me cadastrar nesse aplicativo, eu tinha que pegar meu celular, ir até a máquina, apertar um botão, ela ia emitir um som, ele ia se conectar na internet com a central para dizer qual era o problema que eu tenho. Quando ele, depois que ele fez tudo isso, apertou o botão, a mensagem que veio no visor dele é: a porta está aberta. Então ele levou tanto tempo para poder descobrir que a porta estava aberta. Se ele tivesse essa informação num visor, ou então ele tem um código que ele possa ir num manual, ou mesmo na internet poder verificar isso, seria muito mais fácil. E se ele não tivesse também um celular que não desse suporte a esse tipo de aplicação? E se ele não tivesse, um telefone celular, se ele não tivesse ali conectado à internet? Ele teria que procurar assistência técnica, ligar para a assistência técnica dessa máquina. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente, da forma que a gente vai tratar esse tipo de tecnologia quando se fala do consumidor final. Isso acontece, por exemplo, com carros, né? Não sei se alguém já passou pela situação de ter um carro que tem um plug para iPhone, aí a Apple vai e troca o cabo do iPhone. Você tem que trocar o cabo também, que custa uma fortuna, e, de repente, talvez na próxima versão do iPhone, eles resolvam trocar de novo o plug que vai se conectar. Era muito mais fácil você ter um USB ou você ter uma entrada de Bluetooth para você poder conectar. São coisas amplamente utilizadas pelo mercado. Então, tem certos cuidados que são necessários ter. E com relação, de novo, às máquinas de lavar, algumas máquinas elas não têm esse recurso do celular, mas elas podem ter um código de erro. E uma outra pessoa comentou que, poxa, uma vez a máquina deu um código de erro e simplesmente no site do fabricante dizia: contate assistência técnica. Mas espera aí, eu quero saber qual é o erro, né? Então, se ela pegou esse código, jogou no Google e tem tutoriais mostrando como verificar o problema e muitas vezes como resolver o problema. Então, não adianta a gente querer fechar o nosso usuário num determinado produto. O ideal é que ele tenha liberdade para que ele possa utilizar e verificar como solucionar esse tipo de problema. E um outro problema que é bem relevante quando a gente fala de internet das coisas é a quantidade de tecnologia envolvida nesse tipo de negócio. Então, se a gente pensar só a quantidade de protocolos, já são diversos. Eu tenho aqui uma listinha, eu vou passar rapidamente, mas só para a gente ter uma ideia, tem HTTP, tem WebSockets, tem infravermelho, tem mesmo wireless USB, tem MQTT, XMPP, tem um monte de siglas malucas que a gente pode utilizar para a internet das coisas. E se elas não se conversarem, se eu não tiver as aplicações que eu possa conversar uma tecnologia com a outra, eu vou ter silos de desenvolvimento de aplicações e objetos conectados que não se conversam entre si. E muitas vezes não vão se conversar nem com a tecnologia que você vai ter para fazê-lo funcionar. E o mercado ele já vem trabalhando em algumas possibilidades. Já tem surgido iniciativas para evitar esse tipo de aprisionamento, especialmente com relação a tecnologias. E uma dessas iniciativas é uma iniciativa dentro do W3C que chama Web das Coisas. É utilizar tecnologias web para aplicações de internet das coisas. É bem importante lembrar que a web ela tem uma característica social muito grande, ela tem um impacto muito grande, porque ela é a principal camada entre a aplicação e o usuário. Então, se não fosse a web, a gente não teria Facebook, não teria Twitter, não teria rede social, não teríamos e-commerce. Então, é muito relevante a gente ter essa camada base principal muito conectada com o usuário para a gente não se distanciar desse usuário final. Então, basicamente, assim, a internet das coisas é essencialmente o papel das tecnologias web para facilitar o desenvolvimento de aplicações e serviços dentro da internet, ou seja, dentro da internet das coisas. E por ser nessa camada onde estão os usuários, é na camada de aplicações e serviços que é onde circula o dinheiro na internet. Então, como eu falei, a gente tem serviços que são contratados pela internet, são e-commerce que são contratados pela internet, tudo via web. A gente não vê nenhum tipo de transação feito via FTP ou simplesmente, né, talvez por e-mail, tudo bem, mas a grande parte das transações, especialmente transações de monetárias, de você colocar dados de cartões, você tem as transações todas feitas pela web. Então, seria interessante a gente considerar uma aplicação que pudesse circular pelos diversos setores. Por exemplo, uma aplicação do setor médico que poderia conversar com um setor de veículos automotivos. Ou então, um setor industrial que pode se conectar com casas inteligentes. E por aí vai. A gente ter diversos setores que possam se conversar para que isso seja possível. E padronização é a chave da internet das coisas. A gente precisa de padronização para que isso funcione de forma efetiva. Então, o que o W3C tem feito com relação a isso? ele tem utilizado todas as suas, os seus grupos de trabalho para poder frequentar e transitar por entre os grupos de internet das coisas. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem, por exemplo, grupos no W3C que discutem formatos de dados. É fundamental que a gente discuta os formatos de dados, porque não adianta nada eu ter uma aplicação que fala numa determinada tecnologia e trata os dados de uma forma, se eu tiver outra aplicação que não vai conseguir ler esses dados. Então, é importante que esses dados eles sejam interconectados para que eu possa criar, talvez, novas aplicações com esse conteúdo. Definição de interfaces, ou seja, HTML5, CSS, utilizar essas tecnologias web como interface e não necessariamente utilizar, talvez, um Java ou uma plataforma fechada para fazer esse tipo de coisa. Segurança, privacidade, o W3C tem trabalhado com diversos grupos de pagamentos online, tem falado de criptografia na web e também de outros setores, como, por exemplo, web automotiva. O W3C vem discutindo também como implementar o uso da web dentro dos veículos de forma inteligente, não só pendurando o Waze no painel do carro, né? E aí eu queria mostrar para vocês algumas iniciativas que já funcionam, especialmente na internet das coisas. Primeiro, eu queria mostrar algumas iniciativas que são frameworks para possibilitar que você conecte objetos na internet. Então, esse Compose ele é um framework para conectar na internet das coisas. Ele foi criado por um grupo de empresas, entre eles a IBM e o W3C, para poder conectar os objetos de forma mais simples na internet. E, a partir dele, surgiram outros. Por exemplo, esse GlueThings, que é uma aplicação de IoT baseada no Compose, que facilita com que desenvolvedores possam criar aplicações num dashboard para a internet das coisas e que o usuário possa configurar, fazer a configuração também desse conteúdo dentro da internet das coisas e configurar do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Tem um outro que é bem interessante, que é esse Everything. É uma plataforma que permite colocar qualquer objeto conectado na internet por URIs únicas. Então, cada objeto conectado, ele vai ter um identificador único. Então, a partir daí, eu posso fazer um monte de coisas com ele. Eu trouxe um outro videozinho que explica como funciona o Everything.
It's impossible to imagine life today without the smart digital technologies that connect us. And yet, when it comes to the physical things that we rely on every day, we still make do with products that are essentially dumb, unconnected. Of course, it doesn't have to be this way. Everything is a software engine that makes physical things smart by connecting them to the web. It means that any product can have its own digital profile, just like we do on social networks, which means you can connect with the things you own in a smarter way. Like warranties and manuals, or your camera suggesting where and when to get the perfect shots. Like a medicine bottle that reminds you when it's time to take the pills. Like a washing machine that can recommend a trusted local service agent when it needs fixing. If you're a brand, this means you can have direct one-to-one relationships with your customers through your products. And physical products can transmit a stream of data analytics based on how they are made, sold, and used. In short, everything's technology connects products to the web to connect them more cleverly to people's lives, making brands come closer, making businesses smarter. Everything. Make products smart.
Então, e com essa possibilidade de colocar tudo, criar um identificador único para cada um dos meus objetos, eu posso, por exemplo, utilizar serviços como esse, o ifttt.com. Não sei se alguém aqui conhece o ifttt.com. É a sigla de If This, Then That. Então, ele permite que eu possa utilizar ações para que depois eu possa executar outras ações. Então, por exemplo, eu tenho algum serviço, eu posso conectar uma ação de um serviço com a ação de outro serviço, ou então conectar a ação de um objeto conectado com outro serviço. Por exemplo, eu posso definir que toda vez que alguém publicar uma foto no meu Facebook e taguear o meu nome, eu faço o download para o Dropbox, para o meu Dropbox dessa pasta. Ou então, toda vez que eu tirar uma foto no Instagram, ele publique numa rede social e salve no meu Picasa e também salve no meu Dropbox. Ou então, eu posso utilizar uma aplicação dessa forma, como eu falei. Eu tenho uma URI de um sensor que eu tenho em casa. Eu faço conecto ele na internet e vou dizer, olha, toda vez que o sensor da minha casa chegar a 25 graus Celsius, ele me avisa, sei lá, me manda uma mensagem por Twitter ou me manda um e-mail. E tudo isso é um serviço que já está disponível na internet, a gente não precisa criar nada, você só precisa fazer as relações adequadas entre os objetos. E agora também mostrar uns produtos conectados com a web. Qual a diferença de mostrar uns produtos que são conectados com a web e que não estão ligados diretamente com ela? A possibilidade de poder interagir e poder criar coisas novas nesse tipo de produto. Por exemplo, não sei se vocês viram aquela lâmpada da Philips que possibilita que você instale um aplicativo no seu celular e você controle a iluminação, você controla a cor da lâmpada, você pode até utilizar uma paisagem e ela pega a tonalidade daquela paisagem e utiliza como se fosse a iluminação local. Essa lâmpada é muito legal porque ela tem dentro da sua documentação formas de você utilizar uma API para desenvolvimento de aplicativos. Então, tem uma? Então, já dá para testar em casa. Aí. E você consegue criar aplicativos com ela. Então, eu tenho essa API que eu posso, sei lá, talvez pegar a API dessa câmera e dizer, olha, eu vou instalar uma aplicação no meu celular que eu vou focar a minha câmera e conforme a iluminação que minha câmera estiver pegando, ela vai jogar isso para a minha lâmpada. Ou então, uma Smart TV. Eu tenho essa Smart TV nova da Samsung, que além de se conectar com todos os outros dispositivos da Samsung, ele me possibilita a criação de aplicativos em HTML5. Qual é a vantagem disso? Eu posso criar um aplicativo que não funciona só para a Samsung. Ele pode ser um aplicativo que eu posso hospedar na web, eu posso fazer um aplicativo que vai rodar num browser, eu posso fazer um aplicativo que vai rodar em qualquer outro dispositivo, e não necessariamente numa TV da Samsung. E a vantagem também para um usuário, e não necessariamente para um desenvolvedor, é que você pode ter muito mais opções de aplicativos para você instalar, considerando o uso de tecnologias abertas para isso. E um outro exemplo interessante de se mostrar é um projeto que foi feito na cidade de Santander, na Espanha, que eles instalaram mais de 12 mil sensores na cidade para tornar a vida do cidadão melhor. Então, eles instalaram sensores de iluminação, sensores de ruído, sensores de poluição, e com isso eles podem melhorar a vida do cidadão da cidade. E o legal disso é você poder possibilitar que o cidadão também faça uso desses dados para que ele possa criar outras aplicações. Por exemplo, aqui eu tenho a cidade mostrando os números de iluminação pública. Eu posso tentar cruzar esses dados de número de iluminação pública com dados de segurança pública da cidade e verificar quais são os bairros que têm um maior índice de assaltos. E verificar se as lâmpadas que estavam funcionando num determinado momento, elas podem ter interferido nessa quantidade de assaltos. E não só a questão de lâmpadas, né? Você pode, por exemplo, mapear toda a cidade e colocar informação de quantidade de vagas disponíveis nas ruas, ou então utilizar de uma forma mais inteligente sinalizações para mostrar onde o trânsito está fluindo melhor e onde o trânsito não está fluindo. Ah, mas isso pode ser feito sem internet? Pode. Pode ser feito até de forma manual, então pode ser feito com uma outra tecnologia. Mas, como eu disse, a vantagem aqui é você poder pegar esses dados e poder trabalhar eles e reutilizar de outra forma. Um exemplo que a gente pode dar de placas sem uso da internet é um exemplo daqui de São Paulo, por exemplo. Você pega aquelas placas que estão na marginal, você pega um trânsito que nem o de sexta-feira agora, que teve não sei quantos mil quilômetros de congestionamento, e aí a placa mostra, São Paulo tem 129 quilômetros de lentidão. Não, eu quero saber para onde ir, eu não quero saber quanto de trânsito tem. Então, eu preciso de informação relevante, eu preciso passar para o meu usuário informação relevante. Não é só o cara que tem o Waze que tem que ser beneficiado para saber qual é o melhor caminho. Qualquer pessoa que passe por ali, ela tem que saber se aquele caminho está ruim e se ela tem uma outra possibilidade para poder passar. E é por isso que o Tim Berners-Lee defende o conceito de redescentralização da web. O que ele quer dizer com isso? Ele quer que a web ela não fique fechada dentro de um determinado governo, país ou mesmo empresa. Que a web, ela tem essa característica de possibilitar que as pessoas possam utilizar e reutilizar e criar novos produtos utilizando a web. E por isso ele defende que a gente tem que cada vez mais lutar para que essa web continue sendo aberta, para que ela não fique fechada em pequenos silos de desenvolvimento, para que a gente tenha uma web fechada aqui, outra ali, e que praticamente não se comuniquem direito. E aí, só para encerrar essa apresentação, tem as eternas preocupações e incertezas que a gente tem quando se fala em internet das coisas. O primeiro deles é privacidade, né? Considerar essa questão de serviços e coisas conectadas, eu tenho que pensar, por exemplo, até onde essas aplicações ela pode ter acesso aos meus dados e meus hábitos. E se isso deve ser coletado, eu tenho que saber como isso está sendo coletado e por que, que isso está sendo coletado. Essa aqui é uma ilustração interessante, que é uma ilustração bem antiga, que falava que eram dois cachorros, né, num computador, e ele falava, na internet ninguém sabe que eu sou um cachorro. Mas isso é um cartoon, sei lá, de 2000 e alguma coisa. Hoje em dia eles sabem que você é um cachorro, eles sabem se você é um gato, eles sabem que ração que você come, eles sabem até se você tomou banho. Então, é necessário que a gente saiba para onde esses dados estão indo e como estão sendo tratados esses dados. Mas essa questão de privacidade e também de segurança são questões que são tratadas independente do viés técnico. Além de ser discutidas dentro de um consórcio como o W3C, uma discussão de boas práticas, especialmente de privacidade e segurança, é fundamental antes da gente discutir se tecnicamente é possível ou não fazer determinadas coisas. E a questão de segurança também é fundamental, porque se eu tenho, por exemplo, um aplicativo, um dispositivo que está gerando uma URI pública, eu tenho que ter certeza que aquela URI vai ser só acessada por mim, que o meu vizinho não vai ter acesso a ela para que, de repente, ele possa tacar fogo na minha casa, aumentando a temperatura do meu termostato, né? E aí, por último, a questão acho que mais tão delicada é o medo que as máquinas vão dominar a nossa mente, as máquinas vão nos transformar em zumbis e nós vamos virar escravos da tecnologia. Mas o problema é que, infelizmente, isso já aconteceu, né? E só para encerrar, eu queria convidar vocês a participar da construção da web dentro do W3C. Não só a web das coisas, mas toda a web que a gente entende como um bem que a humanidade tem para que ela possa evoluir, que ela possa continuar com esses princípios de ser livre e aberta e que qualquer um possa participar da construção desse padrão. Obrigado, gente. A gente tem um tempinho para perguntas aqui. Eu só não sei onde está o outro microfone. Tem uma pergunta aqui na frente, mas eu não sei onde está o microfone. The Social Web of Things. Lá na ponta, ela estava perguntando o nome do vídeo que eu passei, o primeiro vídeo que eu mostrei.
Só repetindo, meu nome é Ivanete e eu queria saber qual que era a entrada do vídeo.
Tá, The Social Web of Things. E tem dois deles, o primeiro é esse que eu mostrei, o segundo ele é um pouco mais viajante, mas ele também é divertido. Fala de guarda-chuva conectado, café conectado. Alguém tem mais alguma pergunta?
Como é que vocês vão lidar com essa questão da necessidade de abrir as patentes, as conectividades, com o lobby da própria indústria, quando você falou que é necessário que não haja um domínio de uma marca sobre a tecnologia da internet das coisas, como é que vocês vão conseguir lidar com esse lobby que é poderoso, a gente sabe, né?
Sim, é poderosíssimo. E eu acho que já tem acontecido bastante de você identificar cada vez mais ações de empresas que, a princípio, trabalhavam com processos fechados, exclusivos e até participando da construção de padrões dentro do W3C. Talvez um exemplo que eu possa te dar com relação a isso foi a questão do vídeo na web, né? Quando o HTML5 trouxe o vídeo, a gente tinha um problema muito sério de codecs, que um codec que era o codificador do vídeo só funcionava no Internet Explorer, o outro só funcionava no Firefox, o outro só funcionava no Chrome. Então, levou um tempo para que eles entrassem num acordo mínimo para que pelo menos um tipo de codec funcionasse em todos os navegadores. Mas eu acho que isso é uma coisa que o mercado ele começa a se autorregular e a sentir a necessidade disso, e o W3C também ele faz a outra ponta, que é tentar reforçar a importância dessa participação de uma forma aberta. Mas é realmente uma situação bem delicada. Mas acho que dentro do W3C é um caminho legal para seguir, para tentar fazer uma padronização que seja boa para todo mundo. E aí, a partir daí, cada um segue o seu padrão de desenvolvimento. Mas pelo menos com um padrão core, um padrão básico, que seja igual para todo mundo. Mais alguma pergunta?
Oi, Marcos, Digital Result. Você citou em vários momentos a questão ou importância da privacidade e segurança. Já existe algo realmente efetivo nessa linha? Algum norte de onde as empresas estejam trabalhando?
Ah, é difícil ter, talvez, um ponto específico, especialmente quando se fala de internet das coisas. Eu sei que em 2014 surgiu o primeiro fórum internacional sobre segurança em internet das coisas. Então, eu acho que já é um sinal de que está sendo pensado para se considerar esse tipo de questão dentro da internet das coisas. Mas eu acho que a questão vai um pouco além, que eu acho que é além do viés técnico. Por mais que a gente tenha tanta tecnologia envolvida, tem uma discussão política também, que é interessante ser verificada, do interesse de manter algumas coisas abertas ou não. Então, eu acho que, lógico, se a gente for falar aqui, quem quer segurança e privacidade nas suas aplicações? Todo mundo vai levantar a mão. Só que na hora de você colocar isso para uma empresa querer colocar, e dependendo da aplicação que ela for fazer, ela quer ter acesso, ela quer coletar os dados para tentar, talvez, trazer um melhor produto para você, mas não necessariamente assim. Então, tem um balanço, talvez, meio desigual, mas eu não sei saber não saberia te dizer assim, uma atividade, uma ação específica para isso. Eu sei que já está se discutindo, mas eu não tenho ainda uma resposta do que seria esse ponto específico de privacidade e segurança.
Legal.
Você teria sou eu de novo, Ivonete, na sua opinião, qual que é a melhor ideia da internet das coisas hoje, de tudo que você mostra para a gente?
Melhor ideia em que sentido?
De um produto, conectar com pessoas, que é inteligente, que é funcional.
Então, eu sou a favor, bom, claro, por ser do W3C, eu defendo com unhas e dentes o uso da web como uma tecnologia para a internet das coisas. Então, independente do produto que você for utilizar, a aplicação de tecnologias web, que já são consolidadas no mercado, são construídas num consórcio internacional, que é aberto, você não tem que pagar nada para usar essa tecnologia. Então, eu defenderia, nesse ponto, o uso de tecnologias abertas e, especialmente, o uso de tecnologias web para aplicação dentro de internet das coisas. Inclusive com relação a protocolos, como HTTP, HTTPS e por aí vai. Existem algumas limitações ainda, mas eu acho que a gente ainda tem um bom caminho de desenvolvimento pela frente. Mais alguma pergunta? Bom, gente, então, de qualquer forma, aqui estão os meus contatos. Se alguém quiser tiver alguma dúvida, eu vou também deixar disponível os slides aqui no slide share do evento, mas também fique à vontade para me contactar se quiserem. Também vou estar aqui do lado de fora, acho que nos próximos minutos, para a gente bater um papo. Obrigado.